Estamos voltando então com o programa de causos do futebol, esse especial aqui da equipe do Gil Rocha, abrindo o ano no CBN Curitiba Esportes. O ano começa sempre com a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. Almir Gomes, a copinha tem história, né?
Tem, eu tenho uma. Tem uma de um participante da nossa...
Aqui da cidade?
Da nossa equipe.
Quem?
O Sérgio, o Serginho.
Tal de Sérgio Prestes da Silva.
Serginho Cabeção. Vou contar, era uma noite e jogavam em Suzano, que é perto de São Paulo, Pinheiros e Bayern de Munique.
É, na Copa São Paulo Júnior.
Na Copa São Paulo Júnior, década de 80, em Suzano. A televisão está lá, os rádios de São Paulo, pela Rádio Paraná, o Linhares estava lá narrando. E aí acontece um lance, nós estávamos ganhando 1-0, e tem um escanteio, e o Serginho, alguém bate o escanteio lá, acho que foi o Cacaio, e o Serginho dá uma bicicleta e o goleiro faz uma defesa extraordinária. O estádio todo aplaudiu e tal, né? Aí ganhamos o jogo. Termina o jogo, saímos. Estamos lá em Suzano, temos que ir para São Paulo, onde nós estávamos hospedados. E o Bayern de Munique também. Aí acontece um fato curioso. O motorista do Bayern de Munique ia na frente e o motorista que estava nos levando ia atrás. E dobra aqui, dobra ali, para um pouco e pergunta e tal, e não sei o quê, e daqui um pouco... Para o ônibus, estão perdidos. Aí eu saio do ônibus, isso é 2 horas da manhã, 1h30 por aí. Eu saio do ônibus e vou catar alguém que mora por ali para explicar como é que nós vamos sair. Mas 1h30 da manhã, num dia de semana, que era o jogo, sabe? Não, era difícil encontrar alguém. Até que eu achei um camarada. Achei, ele me explicou, eu volto para a delegação, para o ônibus, para explicar para os motoristas. Quando eu volto, eu dou de cara com os jogadores do Pinheiros confabulando com os jogadores do Bayern.
Olha só.
Conversando, eu digo, mas eu tô louco?
Não é por... Até o Cacaio?
Todos. Mas... E já trocando camisa, e já se abraçando, já não sei o quê. Eu digo, mas 2h30 da manhã em Suzano... Os jogadores do Pinheiros conversando com os jogadores do Bayern de Munique. Aí eu expliquei para os motoristas, ele saiu. Aí eu perguntei para os meus, o que que vocês estavam conversando? Não, eles queriam a camisa, aí eu já dei a camisa, aí ele me deu uma camisa também, só aí que, o outro queria saber
quem era o jogador. Só que os jogadores do Bayern não falavam português e os do Pinheiros não falavam alemão.
Estavam conversando.
E muito provavelmente algum desses jogadores aí do Bayern, certamente depois estavam na seleção, disputando a Copa do Mundo e tudo mais.
É, e o Serginho ganhou, o Cacaio e tantos outros. É, né?
Mas a Copa São Paulo, antigamente, as rádios acompanhavam, porque os campeonatos começava quase em fevereiro só.
Sim, o estadual, então, profissional.
Tinha um mês de janeiro inteiro sem atividade.
Geralmente era um time, durante o período de futebol, assim, um time só do estado.
Um ou dois, né?
Matsubara reinava,
Reinava.
Matsubara e o Pinheiros.
Essa situação do diálogo entre brasileiros e alemães fez lembrar aquela história do nosso colega...
O Serginho tava nessa, depois vocês podem cobrar dele.
O nosso colega saudoso, Lorival Caiuti, foi a Copa do Mundo de 1990 pela Rádio Clube Paranaense e numa folga de trabalho,
né?
Na Itália. E ele aproveitou para vender umas camisas lá no centro de Roma, né? Levou camisas de times brasileiros. Aí o turista aqui se interessou, o turista lá se interessou e tal, mas daí apareceu um outro lá que ele não estava entendendo o que o turista falava e vice-versa. Nosso colega do Brasil conta essa história. Daí a conversa foi ficando acalorada, tensa, quando de repente o Caiuti, num italiano, espanhol, macarrônico, assim, você de qual país? Eu sou de Brasil, de Florianópolis. Então quase que saindo pro tapa, assim, daí descobrindo que ambos eram brasileiros.
Nos velhos tempos de Libertadores, que o repórter podia ficar no campo e entrevistar jogador na saída, Curitiba, na Libertadores de 86, era Curitiba
Barcelona e
Barcelona
Quito.
Aqui no Couto Pereira. É. Aí acabou o jogo, o Caio ficou ensaiando uma pergunta para fazer para um jogador do Barcelona. Como se foi el primer tempo? Já errado, né? Mas enfim.
Sim.
E foi. Aí chegou, passou o jogador, ele foi nele e sacou a pergunta. como foi o primeiro tempo, cara? Você foi e passou. Acabou a entrevista.
É, o Crispim, né, que é o nosso grande amigo aí também, um ícone nosso, né, do nosso jornalismo esportivo, que conta que teve lá o Valmir Louros chegou para dirigir o Cascavel em determinado momento e o repórter chegou para o Valmir Louros e perguntou, Valmir Louros? Mas é Valmir Louros ou Valmir Louros? E aí não sabia fazer a pergunta, né?
Será que falamos de Cascavel?
Do Geraldino.
Do Fernando Gomes, 1984. Bom, o Grêmio foi campeão do mundo em 1983 e o Valdir Espinosa era o técnico. Pouca gente lembra que depois de deixar o Grêmio, o Valdir foi trabalhar no Cascavel. E o Fernando Gomes, na época, era narrador da TV Tarobá.
Tu sabe por quê, né?
O presidente do Cascavel era o Gama Meneghel, né? Que era irmão do Serafim Meneghel, que tinha sido o lendário presidente do União Bandeirante.
Foi ele que levou o Espinosa.
Mas no primeiro momento, a história nasceu assim, ó. Tava na reunião e o Fernando participava, porque era aquela coisa de rádio do interior, televisão do interior, todo mundo é parte do clube, né? Porque não tem um grande número de jornalistas, né? Não tinha na época, né? Era uma rádio, uma televisão, um jornal. E daí contrata aqui técnico, e traz aqui tal técnico. Bom, tá desempregado o Espinosa aí. Alguém falou de bobagem. O Fernando falou meio que solto, assim, não é bom. Se é pra trazer um técnico que não tá empregado, traz o Espinosa. E daí o Gama Meneghel levou a sério. Bom, boa ideia, tem o telefone do Espinosa aí.
Eu vou contar a história do Geraldino, do título do Curitiba na Vila Capanema, o gol do Paulo Vecchio.
Quem era o técnico nesse jogo aí?
Era o Sarno.
Tá. Francisco Sarno.
E ele era o auxiliar do Sarno.
O Geraldino.
E eu fui ver o jogo e tinha alguns amigos meus e daqui a pouco nós estamos atrás do banco.
Uhum.
E o Geraldino chega e senta ali, próximo a nós. Mas eu não tinha intimidade com o Geraldino, né? Aí ele está ali olhando o jogo e tal, e não sei o quê, e está nervoso e tal. Aí ele vira assim para nós, para falar, como se nós fôssemos amigo dele, mas naquela ocasião a gente não
sim, né? Nos conhecia.
Aí ele diz assim, pô, tem que botar o Paulo Vecchio, e não sei o quê e tal. Aí um dos nossos amigos assim, não, então vai falar com o Sarno. Ele pulou, tinha um negocinho ali, foi ali no alambrado, chamou o Sarno e falou para o Sarno para botar o Paulo Vecchio. Aí o Sarno disse, tá, mandar aquecer. O Paulo Vecchio estava a pé da vida porque estava no banco, né? Uhum. E já estava se aproximando do fim do jogo. Foi lá para baixo para amarrar a chuteira, para não sei o quê, para fazer um aquecimento. E passa 5 minutos e tal, lá vai o Geraldino de novo falar com... Aí o Sarno, porque está envolvido com o jogo, mandou alguém chamar o Paulo Vecchio. O Paulo Vecchio veio, entrou, o Nilo bateu a falta próximo de nós, onde estava, e o Paulo Vecchio fez o gol do título.
É.
68.
Estava no campeão. Banco, não ia entrar.
Sim, Curitiba campeão com 1-1 na Vila Capanema. Arbitragem de Arnaldo César Coelho.
Os jogadores do Atlético reclamaram que... Reclamaram
parece que voltou a falta.
Exatamente. Disso, bateu, voltou e aí no voltar saiu o gol. É. Então o Atlético já reclamava em 68 da arbitragem e reclamou do Daronco esse ano contra o Flamengo aí, né, Tusca? Então, neste caso aí valia um título, né? A última bola do jogo.
Exatamente, levou o gol nos acréscimos. Bom, a gente já volta contando mais histórias do futebol, causos, histórias pitorescas aqui do nosso estado. Este é um programa especial aqui, o CBN Curitiba Esportes, com a equipe do Gil Rocha na CBN 95,1 FM.